É uma situação que já vem se arrastando há algum tempo, né? O ano passado teve, né, um grande, aí, uma polêmica em cima disso, né? Porque é onde jogar os entulhos de construção. Esse ano a gente já tinha limpado uma vez lá, né? Ajeitado lá. E o mais importante disso tudo é quando a comunidade traz os problemas para a gente, porque a gente não consegue ter olho na cidade inteira, né? E a gente teve uma conversa muito bacana com o pessoal representante da comunidade lá, já tinha algumas reclamações que já vinham, né, como esse que fez aí, citando, né, pessoas que vieram até nós reclamando, e eu consegui chamar o pessoal representante lá daquele conjunto para estar relatando o que a gente queria fazer naquele lugar, e graças a Deus, no final de semana, né, o Jaelso pediu para dar aí uma importância, não só por causa do lixo ali, um agravante ali que as pessoas estavam tacando fogo no lixo. Então, além da questão do lixo e tudo que vem com ela, ainda tem uma questão de saúde aí das crianças, era muita reclamação de crianças, um problema respiratório, adultos. Então, era uma coisa que estava se agravando dia a dia. Graças a Deus, a gente conseguiu aí com a Secretaria da Agricultura estar reservando aí o final de semana para arrumar lá, tá? Lembrando que ainda não é uma solução definitiva. Nós vamos agora conversar com o pessoal do Disque Entulhos, pessoal de Caçamba, que jogam os seus entulhos naquele lugar, para a gente pensar junto, porque todo mundo sabe que aquele ali já faz 40 anos que está entulhando aquele lugar, né? Então, ele está chegando ao seu limite. E isso a gente precisa solucionar com um novo lugar, diferente de Cornélio. Bandeirantes não tem uma topografia onde a gente tenha muitos buracos para estar entulhando aí. Então, a gente precisa, juntos, buscar uma solução para essa questão.
Porque, na verdade, também a gente tem que ser claro e justo com o que é a lei, né? As empresas que fazem a catança desses coisas, eles têm que ter um local para colocar isso. Porque, na verdade, o município não pode arcar com isso, né?
Não pode e nem precisa. Legalmente falando, é responsabilidade, né, do Disque Entulho ter um terreno licenciado, mas a gente não pode transferir responsabilidade só numa pessoa, a gente tem que pensar numa solução junto. Então, na quarta-feira, a gente até peço para quem estiver ouvindo a rádio e for uma das pessoas que utiliza aquele local para estar despejando esse tipo de material, né? Na quarta-feira a gente vai fazer essa reunião, pode estar ligando lá na Secretaria do Meio Ambiente para saber o horário certinho, porque a gente precisa pensar junto, né? Não é obrigação do município, mas a gente sabe que o que é obrigação do município é o bem-estar da comunidade, e isso o Jaelso deixa bem claro, que a nossa maior importância é ajudar a comunidade.
Porque na verdade, quando a empresa ela faz o trabalho dela, mas ela tem que ter, em todo lugar é assim, né? Bandeirantes é diferente, infelizmente a gente vem ao longo dos anos com muitas coisas que é diferente, e a gente às vezes, vamos dizer assim, é o hábito costume, né? Que a gente é duro de tirar, né? Do dia para a noite, vamos falar bem a verdade.
Sim, e ali é um local, como a gente falou, faz muito tempo, e não é o problema de lá a construção civil, o entulho da construção civil. O problema é que lá é um pedaço da rua que não está asfaltado, então as pessoas acabam, né, criando uma liberdade de achar que lá é um lixão a céu aberto e acaba jogando as coisas ali, desde lixo orgânico, animal, e estava acontecendo um problema sério ali, que eram pessoas naquele lugar catando aí. A gente sabe que a crise social não está chegando, ela já está instalada, então lógico que as pessoas aí que precisam sustentar suas famílias, eles vão, né, procurar um meio lícito para isso. Então a gente não pode nem questionar quanto a isso, mas já estava tendo algumas casinhas ali, né, sendo construído, não para morar, viu, gente? Porque a gente percebeu ali que era para durante o dia ter um local para, né, para se manter longe do sol, mas a gente não podia deixar como é que estava. E aquela rua, a gente está agora com, né, o secretário da administração, a gente vendo qual que é a situação daquela rua para ver se a gente pode asfaltar aquele pedaço, que a gente acredita que asfaltando ali já vai diminuir bastante essa liberdade das pessoas acharem que aquilo ali é um lixão.
Porque infelizmente essa aqui, a pessoa, ela não, eu não quero receber aqui, parece que estão jogando, eu vou jogar também.
É, ali foi destinado para lixo, lixo a gente fala resíduo de construção civil. Então ali foi empurrado aquele material para dentro, se limpou bem a beirada da rua ali, abriu um caminho para que esses caminhões de disco entulho e caçamba entra lá e joga bem lá para o final. O que estava acontecendo, a pessoa despejando, a gente estava limpando no sábado de manhã, sábado à tarde já foi flagrado gente jogando com o caminhão ali jogando. Então assim, eu acho que o respeito, a comunidade ali está zelando por aquele lugar, acredito que eles vão ajudar a fiscalizar, porque é deles, é para eles o benefício ali, mas as pessoas também têm que se conscientizar um pouco, né, Oswaldo?
Agora, outros casos que a gente está acompanhando aqui, principalmente o setor no âmbito do lixo, né? E é lógico, passa pelo setor do meio ambiente, não tem o que. Aqui foi feito um trabalho para pegar o lixo, colocar no, assim, no saquinho, na sacolinha, aquela coisa toda. Mas aí, segundo o pessoal aqui, eles estão fazendo o seguinte, cara, quando foi que já estava dando, explicando aqui pra gente, a situação desse lixo, que eles colocam na sacolinha, mas o pessoal vem e acaba colocando no chão do mesmo jeito e acaba estourando. E isso acaba prejudicando do mesmo jeito, né? Não tá tendo aqui. Pede para colocar o lixo no alto, tudo na sacola, mas aí eles continuam colocando o lixo no meio da rua, né? Chegam e juntam com aquele bicho no meio da rua. Isso é o pessoal que está dizendo aqui, né? Tem mais uma dessa aí aqui, só para a gente tentando aqui responder aos poucos. Todo mundo não dá para responder, gente. Infelizmente, não dá para responder a todo mundo. Aqui na Vila Rubi passa o lixo de manhãzinha. Até agora não passou. Será que houve problema? A gente, só para entrar no gancho isso aqui, ô Simone, situação desse caminhão tá quebrando demais, né? Vamos falar bem a verdade, né?
Na verdade, o que que acontece? Nós estamos aí há 4 meses à frente da prefeitura e a gente pegou muito sucateado, né? Conserta e usa e quebra de novo, e conserta e usa e quebra de novo. Então, isso é lógico, é nítido para a comunidade, a gente não está nem questionando outros mandatos aí, é a realidade do município. Então, a gente está começando agora, tem a questão de poder fazer licitação para consertar os caminhões, então tudo moroso. E os caminhões velhos, né? O que poderia acontecer para a gente solucionar tudo isso? É colocar uma frota nova na frente de tudo, desde o galho, do lixo. Então a gente sabe que esse é o maior problema. Imediatamente, a hora que estraga, é uma força-tarefa para que não fique. Tem algumas coisas que são primordiais, por exemplo, a gente deixa o galho, mas o lixo orgânico a gente evita deixar para trás, porque a gente sabe que o transtorno é bem maior. Então, se quebrou do lixo orgânico, a gente dá um jeito, pega o do galho, coloca no lugar, e assim a gente vai fazendo esse revezamento. Não é fácil, mas...
É porque hoje nós estamos aí com vários reclamantes. No centro também já não passou hoje. Aí o pessoal está, né? E as pessoas vão reclamando, né? E infelizmente. Sim. E que mais temos aqui? É só dessa história do lixo, não tem o que fazer, né? Infelizmente, é que já falaram, mas como é que no ano passado não quebrava tanto assim? É que, gente, as coisas não tem que se fazer. Infelizmente, elas vão quebrando, tá? A máquina, ela funciona até um certo limite. A hora que chega, não tem o que você fazer, né?
Às vezes... que o ano passado, né, até fechar o ano, tinha esse dinheiro para consertar essas máquinas. Quando você começa o ano, você tem que abrir uma nova licitação.
Tem dotação, então, assim, para fazer.
Não é tão simples. Quando você está do lado de fora, você olha de um jeito, a hora que você entra, você vê que é outro, né?
Totalmente.
Pode ser um parafuso, mas a gente não pode comprar sem ter uma licitação, tudo certinho, e isso acaba. Eu acredito que daqui para frente, como já vai melhorar essa questão, que já, né, passou o tempo aí, a gente vai começar a abrir essas licitações, tudo vai melhorar, porque a gente vai ter aí condições de estar consertando mais rápido, mais caminhões, enfim.
Bom, outra coisa que o pessoal está perguntando é sobre o plantio de árvore nas cidades, né? Vamos dizer aqui, plantio de árvore, cadê aqui onde estava aqui o seu plantio? A cidade está muito quente, né, sem árvores. Tem algum projeto nesse sentido, Simone? Tem alguma coisa para se fazer de imediato? Porque agora que é a hora, né? Porque nós estamos aí entrando aí, estamos no outono, vamos entrar no inverno, aquela coisa toda, e tem um tempo aí para poder dar até chegar o verão, né?
O problema é que hoje o viveiro pegou ele bem sucateado, então o número de mudas está bem diminuído, a gente doou muita muda já esse ano, então o que a gente está fazendo agora é revitalizando, fazendo novas mudas, mas a gente sabe que demora para essa muda estar no ponto de plantio. Então, provavelmente a gente vai estar adquirindo mudas para fazer o plantio na cidade de Bandeirantes, para essa arborização, para até embelezamento da cidade, a gente vai ter que comprar mudas feitas, já que se for para produzir essas mudas vai demorar demais. Mas a gente já está aí atrás de como fazer isso, quais os lugares, quais as melhores espécies, para estar renovando aí, principalmente o centro da cidade, que é o nosso o ponto principal. E lembrando que a pessoa que, acho que alguém perguntou ali, né, se ela pode plantar na frente da casa dela um limoeiro, a gente precisa ter bastante cuidado com isso, porque existem algumas espécies que são indicadas para arborização urbana e outras não. Uhum. O limoeiro não vai dar uma sombra bacana e ainda vai se incomodar, porque as pessoas vão querer, né, tá adquirir, pegando aquele limão ali. Então, tem algumas que não são indicadas para arborização urbana. Na tua casa, você planta o que quiser dentro, mas só é bom prestar um pouco atenção em relação a isso, senão acaba se incomodando.
É, daqui a pouco, não é um plantar pé de manga, é de abacate. Abacate.
Aí, é porque é complicado, né? Eu sei que a pessoa às vezes quer, porque é bonito, mas
eu vou falar uma coisa, você acha que não seria ruim, não, né? É, pelo menos não tem um. Ué,
não
é
ruim.
Tem um alimento, né?
Um limão, um carro para ali, tudo bem. Agora, a pessoa plantar um pé de jaca na porta da sua casa,
já
um carro
legal. Um abacateiro.
Um abacate, aquele que cai bem em cima do capô.
É só esse cuidado que a gente fala, né? A gente ainda está levantando esse estudo, quais são as melhores espécies para a nossa região, para o nosso clima. Então, tudo isso está sendo feito para a hora que for adquirir essas mudas, adquirir a muda correta para a nossa cidade.
Outra coisa que nós estamos tendo, às 10 horas da manhã, tinha um cara com uma carretinha jogando sacola em tudo à beira da estrada do Luciano Carvalho Henrique, que foi limpado, né? Sei o quê. Eu tinha que fotografar um cidadão desse.
Filmar, fotografar.
Filmar, né? Porque o pessoal fez tudo limpeza, já tem gente jogando saquinho de lixo lá.
Não é fácil, por isso que a gente fala que a gente precisa da ajuda da comunidade, porque não tem como a gente fiscalizar, não tem como a gente estar presente lá. Existe aí a possibilidade futura de colocar câmeras, né, de segurança em lugares estratégicos, acredito que vai inibir um pouco, né, essa questão, mas é complicado. Se a comunidade não ajudar, pode ser a cidade mais linda do mundo, não vai se manter.
E aí, outro pessoal reclamando também, lá no Deus de Mineiro também estão jogando lixo, mas é duro, né? Se for ver toda a cidade, todo lugar tem, né, secretária, a gente tem todos os pontos aqui, nós temos aí pessoas jogando lixo, não tem o que fazer lá no Deus de Mineiro também, né? Não tem ali na antiga ZBM também, estão jogando lixo, mas fazer o quê, né?
Na ZBM, a antiga ZBM é esse lugar que a gente está falando, no João Teodoro,
né?
Que foi que a gente limpou, sim.
É que ali agora é a chamada rua Gogó da Alegria, né? E é oficial.
É o nome
oficial ali, aquela rua.
Não sabia disso.
É o nome oficial dali. O que mais temos aqui? É Paris, as árvores são arborizadas, tá pé de pera. É que lá tem pera.
Na verdade, lá o clima favorece, né, propício, né? É isso. Pera que dificilmente a gente vai conseguir estar plantando. E a frutífera é uma questão muito delicada, porque às vezes acaba gerando mais conflito do que benefício, né? Você está na frente da tua.
Quando sai a fruta.
Alguém falou ali dos pássaros, né? A sabedoria da natureza de Deus é espetacular. O pássaro nunca vai passar fome, né? Ele sempre vai ter o seu alimento ali.
É, que mais temos aqui? Olha, são tantas perguntas que tem aqui, é tudo você ficar fazendo, escolhendo aqui, porque na verdade a gente quer mais só colocar e conscientizar as pessoas de que é necessário você, que é da comunidade, cuidar também do seu espaço. Porque eu vejo muita gente reclamar, mas não cuida do seu espaço, sabe? As pessoas não cuidam do seu espaço, elas olha, até parece que tem medo até de denunciar. E é necessário a gente denunciar.
Sim, né? Até o João Teodoro ali, o que a gente conseguiu ver a necessidade do povo foi exatamente isso. Foram fotos sendo tiradas, sendo mandadas para a gente saber a realidade do dia a dia desses moradores para tentar ajudar de alguma forma. Sei que existem vários outros locais, Oswaldo, que acontece isso. A gente não consegue atender todos, mas o que chegar até a gente e que for possível hoje, né, imediatamente resolver, como foi o caso de João Teodoro, a gente vai fazer o esforço para que isso aconteça.
Bom, a Santina está dizendo que ela foi buscar uma muda lá no viveiro, mas não encontrou. Por que está? Está sendo reformulado lá, secretária?
Na verdade, a gente tem que. Quem está hoje lá no viveiro, eles não podem doar as mudas. Elas precisam. Quem quiser uma muda, ela precisa ir lá na Secretaria do Meio Ambiente pedir uma autorização, porque senão a gente não tem esse controle. Uhum. Então, vai lá. As mudas que estão sendo doadas geralmente é para arborização, é o que a gente tem lá hoje. É a pata de vaca, o iti, as ornamentais que a gente tem lá, a gente está dando preferência para tratar para que elas fiquem maiores, para a gente usar nas praças de Bandeirantes, nos lugares que a gente já tem em mente aí. Então, ornamental hoje a gente não está doando. Mas tem algumas lá, até algumas frutíferas que podem ser, tem caju, tem alguma, mas precisa ir lá, passar na secretaria, que a gente tem o controle de quais as mudas que a gente tem para doar, e a gente dá aí a autorização para ir lá buscar essa muda no viveiro.
É, mas está sendo reformulado lá, né? Está sendo dado uma...
Sim, hoje a gente já tem dois estagiários ajudando lá, o seu Sérgio, a nossa agrônoma Nilda também está dando aí bastante ênfase em cima, vendo o que precisa fazer, é sombrite, areia, é substrato, é saquinho, é muita coisa que a gente tem para fazer. Conseguimos no IAP mudas de plantas nativas, não é para o centro da cidade, mas a gente tem ali disposição para quem quer plantar na beira de rio. Então a gente está devagarinho aí fazendo o máximo para que logo a gente consiga atender a comunidade também com as nossas árvores.
Então, secretário, essa situação dos terrenos aí, nós estamos vivenciando um momento agora, um período que tivemos um tempo na chuva, a chuva deu um tempo, com isso os matos ficaram naquela altura, né? Mas parece que mesmo assim os proprietários de terreno não fizeram a sua parte, né?
A gente achou que com a lei, né, ia motivar esses donos de terreno, mas não foi bem o que... Alguns fizeram, a gente não pode deixar de falar isso, né, teve muita gente que fez, mas na sua grande maioria não aconteceu isso. A gente está com algumas denúncias, né, que a gente vai priorizar. Hoje a gente está... Eu fui na segunda-feira na Câmara, até o Navarro passou aqui a entrevista no dia seguinte, e uma das coisas que foi falado lá foi essa questão que a gente está fazendo uma parceria com o professor Robson Ozip, o Rony da faculdade, para um produto que a gente possa usar, porque não adianta só eu roçar esses terrenos, né? Eu preciso de alguma coisa que me ajude a evitar que esse mato cresça novamente. Então a gente vai fazer um experimento aí para ver se esse produto, que é autorizado pelas agências ambientais para ser utilizado em área urbana, para ajudar quando a gente for fazer essa limpeza de terreno, já roça, e em seguida a gente consegue passar esse produto para evitar o mato crescer rapidamente.
Bom, e nesse final de semana o pessoal acordou com tudo preto em casa. Como é que vai precisar fazer? E às vezes muitas pessoas já dizem, mas já começou a queima. Eu acho que começou já a queima da cana. É, mas a queima, ela é originária, ela tem autorização, e nem todos são cana, gente. Às vezes as pessoas colocam fogo em mato, que enquanto não estava queimando cana, tacavam fogo no mato. Agora, às vezes, né? Mas ó, atacaram fogo lá. Não, quando a usina vai fazer, já foi até explicado isso, quando a usina vai queimar uma área de cana, eles fazem todo o trabalho em volta, aquela coisa toda. Mas isso é do progresso, não tem o que dizer, né? Agora, mas quando vai acabar isso? Se eu não me engano, é 2022, né, secretária?
Eu estou por fora dos prazos, porque tinha no passado, foi mudado. Uhum. Você pega São Paulo, antecipou, então eu não vou falar. Uhum. Ano aí para não falar bobagem. Mas a gente também precisa prestar atenção, o clima está extremamente... Sim. Seco. Eu estava vindo da estrada rural, eu falei, gente, olha esse capim, é uma bituca, que, né? Ali o fogo já se espalha rapidamente. Então tem essa questão, a gente precisa ter responsabilidade que você joga na beira da estrada. Existe também, pode achar que é bobagem, mas a gente sabe que tem a combustão espontânea, está muito quente, o sol está muito quente, o mato está muito seco, as pessoas não acreditam, mas acreditam, existe a combustão espontânea que pode acontecer nesse matagal seco, mas também tem aí a mão do ser humano, que eu acho que tem hora que acha que eu vou colocar o lixo no foguinho ali na beira e não vai ter problema nenhum, sai, aquele cisco voa para o matagal e acaba acontecendo isso.
E dá muito trabalho para o bombeiro, né?
Sim, porque coloca vidas em risco, né? É igual você falou, a usina, quando ela faz aí a queimada de cana autorizada pelo IAT, ela tem todo aí um mecanismo de acer, onde ela faz aí, né, a forma de segurança, mas tem também esse incêndio criminoso, que chama, que as pessoas muitas vezes colocam mesmo fogo, eu não sei, crianças, enfim, acaba acontecendo também.
A questão da lei da cana aí, né? Em 2002 foi aprovada a lei e estipulou cronograma para eliminação da queima. Para áreas mecanizáveis, 2021, agora esse ano. E para não mecanizáveis, 2031.
Então já aumentou uma 10 anos.
Para áreas não mecanizáveis, né? Agora mecanizáveis, agora esse ano termina.
O que quer dizer isso? A nossa topografia.
Ela é totalmente não mecanizada. É poucos, né, que são mecanizados.
Não, ela tem a possibilidade de ser mecanizada, né?
Algumas áreas, né?
É, porque a nossa topografia aqui, sendo mais plana, ela tem áreas. Você pega São Paulo, ele já descartou totalmente, né, o plantio em áreas não mecanizáveis, justamente para diminuir essa... Uhum. Questão da queimada. O Paraná ainda, né, se for ver em relação a São Paulo, está atrasado, porque já faz muito tempo que em São Paulo é proibida a queima. Essa é onde gera bastante discussão.
Eu tive em Andirá agora ontem, na hora do almoço, mais ou menos, um pouco antes do almoço, aqui na curva grande aqui, ela estava colhendo sem fogo, sem nada, com a máquina.
Sim, onde dá para entrar a máquina.
Mas um poeirão que passava pra pista, assim, que você quase não chegava outro carro.
Onde entra a máquina, normal, né? Agora, sim, onde não entra, tem que queimar, não tem jeito. Outra coisa, o pessoal tá lá na rua, tá tão arborizado, tá arborizado lá, Pedro, Thiago, tá tudo bonito, mas não, já arrebentaram tudo de novo, né?
Esse é o problema. A gente, até as pessoas falam assim, mano, o que você vai fazer? A gente tem algumas áreas estratégicas justamente para que a comunidade ajude nessa conservação desse plantio, porque eu falei até na Câmara segunda-feira, né? Vira e mexe, tem videozinho aí na internet de pessoas roubando ornamentais na frente de prédio, na frente de casa. Então precisa ter essa consciência da população também ajudar a gente o que for feito a conservar.
É, porque na verdade a gente tem que colocar outra coisa, gente. É que nem diz aqui o Sarginho. A gente tem que entender que é o seguinte, não é só a Usiban que está fazendo isso aqui.
Sim.
Uhum. Nós temos outras usinas da região.
Acho que se eu não me engano, tanto. Hoje que eu tenho visto carro diferente, pelo menos de 3 usinas, né? Então, Bandeirantes e mais 2. Porque,
Às vezes a pessoa joga tudo em cima da usina.
É.
Tá? Então não tem, são outras usinas que estão colhendo também aqui em Bandeirantes.
É, hoje não é mais exclusivo da Usiban, do canavial da cidade.
Tá, só esclarecendo isso aí, que são as pessoas, porque assim, não estão, é que na verdade existem outras também. Tá certo? É sempre importante se destacar isso aí.
Isso, é lógico que a empresa hoje ela precisa pensar na sustentabilidade, procurar meios e formas, né? Mas a gente tem que sempre falar, se ela não está ilegal, é difícil a gente cobrar, né? Se não tem uma legislação para a gente cobrar, fica muito difícil.
E se ela está dentro da normalidade, tudo bem, não é? Não tem o que fazer, né?
Eu sei que é difícil, mas assim, a gente tem que pensar que é uma cultura da nossa cidade de Bandeirantes, da nossa região, quantos anos, né?
Uhum.
Esse problema já diminuiu do passado, se a gente olhar lá no passado, não tinha aquela fuligem, né, que vinha da caldeira. Então, muitas coisas evoluíram para melhor, né? E se a gente olhar nessa legislação aí, acho que está perto de acabar tudo isso.
Tá, pessoal pedindo, não tem jeito de plantar árvores aqui no parque João Teodoro, lá no alto da cidade, ali porque tem pracinha, aquela coisa toda.
Gente, o que tiver, as pessoas tiverem de ideia, tem várias praças que a gente já está pensando, mas é sempre muito bom quando as pessoas acabam falando, locais. Esses dias eu recebi um pedido para podar árvore numa pracinha que as pessoas caminhavam e estavam batendo na... Então, assim, tem coisa, não é tudo que a gente consegue ver, né? Então a opinião da comunidade é muito importante.
É aquele terreno que rodeia ali o Beto Meneghel, ali, parece que o moto tá alto ali, o que que é ali? Ali é plantação de cana, não, né?
Tem que ver se é área institucional, se é praça.
Também outro local que o Belleville lá também tem bastante terrenos, matos lá, os terrenos.
O que eu peço para a comunidade, né, que é lógico que a reclamação vem aqui e muitas vezes acaba não chegando até a gente. Então,
e a gente tenta fazer chegar,
isso,
né?
Sim, muitas vezes vocês conseguem fazer chegar, mas lembrando que tem a ouvidoria justamente para isso, a pessoa liga, lá fica anotado, é passado. Tudo que é reclamado, que é sugerido na ouvidoria, vai para cada departamento e a gente aí tem prazo para resolver e para responder. Mesmo que não resolva, a gente precisa responder. Não, essa área não é uma área institucional. Não é a gente que tem essa obrigação e coisas desse tipo.
É porque, na verdade, o povo é imediatista, o povo quer a solução. Na verdade, é essa, né? Então, eles tentam o mais rápido possível para solucionar o problema, porque é necessário. E, às vezes, a burocracia acaba impedindo de se fazer muitas coisas e acaba atrasando tudo, né? E é isso que a gente, e aí passa para um lado, passa para o outro e infelizmente acaba acontecendo isso também e às vezes acaba desagradando a população, né?
A gente nunca consegue agradar todo mundo.
Se
eu não sabia, eu estou aprendendo bastante, mas a equipe do Jaelso vem trabalhando com muita vontade, as secretarias estão se unindo para que faça acontecer. Aconteceu essa limpeza porque a agricultura cedeu as máquinas, né? O diretor aí da agricultura, o Júlio, foi lá, deu atenção exclusiva para aquele lugar. Então a gente tem essa força, essa junção aí de força, e a gente está conseguindo falar sobre resolver problemas.
Tá certo. Então, secretário, devido ao adiantamento do tempo aí, vamos fechar a nossa participação. Mais alguma coisa que você queira colocar e explicar sobre a situação? principalmente aí, né, de trabalho de limpeza desse terreno, como é que faz para a pessoa denunciar diretamente na secretaria, né, para quando, olha, tem um caso que está acontecendo aqui no sentido de meio ambiente, porque às vezes também há uma dificuldade grande de uma denúncia no meio ambiente, né? Porque às vezes a pessoa está cometendo um crime no meio ambiente, é um crime ambiental, e às vezes a pessoa não tem onde ir, tem onde, como, olha, eu vou ligar lá em Jacarezinho, eu vou ligar na polícia, eu vou ligar aqui, qual o procedimento dele?
O que a gente está falando para a população é o quê? Faça a reclamação na ouvidoria. É o meio mais legal de acontecer, porque é papel. O papel chega até a gente. Denúncias anônimas, não precisa se preocupar, não precisa ser aí divulgado o nome da pessoa que está fazendo a denúncia. E você fazendo essa denúncia, você tendo essa denúncia, como cobrar na ouvidoria. Diferente de ligar para mim e pedir, é extraoficial. Agora, se você vai via ouvidoria, você tem um documento na mão que pode cobrar por que não foi feito o que você pediu ali ou sugeriu.
Ou então, cobre do seu vereador, ué. O vereador vai cobrar da secretária.
Não fala isso pra mim, né?
O vereador é o fiscal, a obrigação dele é essa, né? Ele foi eleito para isso, então ele tem que também fazer o seu trabalho. Até aqui já falaram aqui, cadê onde tá aqui, ó? Aqui é tanta pergunta que a gente vem. Os vereadores é o fiscal do povo, põe eles para trabalhar também.
Né? Esse fiscal não é bem de obras, né?
Não, de tudo,
né? De tudo, né? E a gente está trabalhando, lógico, que tem muita coisa que está vindo aí do legislativo e a gente está procurando responder. Mas mais do que vereadores, né? A comunidade sabe mais, sim, do que ela precisa do que qualquer vereador. Então, via ouvidoria, seria jeito mais fácil. Seja uma árvore que está condenada, seja uma praça que eu quero que plante árvore, ou vá lá na secretaria ou faça aí o pedido, a reclamação pela ouvidoria.
Tá certo, secretário. A gente agradece a sua participação aqui dentro do Jornal Pedaço da Cidade. E é lógico, como sempre, levar as reivindicações que chegarem, aquelas que a gente pode levar, que não pode, a gente faz no ar, como sempre fizemos, né? E vamos continuar fazendo, com certeza. E às vezes, quando dá a oportunidade do município solucionar, a gente só tem aqui agradecer, né?
Isso. A gente está aqui para isso, para trabalhar para a comunidade. Não são promessas políticas, e sim a gente. Porque promessa pode ter ficado para trás, a necessidade de hoje a gente precisa resolver, né? Então a gente está focando nas necessidades atuais e junto com a comunidade a gente vai conseguir resolver aí os problemas.
Tá certo, na sequência as broncas da polícia.